vou para aquela igreja, eu quero bênção, bênção. Eu não estou procurando a bênção, estou procurando o abençoador. É diferente. Que eu falei aí é totalmente diferente. Eu não dou o mínimo para minha felicidade e prazer pessoal, sabe? Mas eu dou muito, muito bola para a alegria de Deus, cara, e de não ser mais uma decepção para Ele, e de não estrupar Ele e violar Ele e machucar Ele, entristecer seu espírito. Eu quero viver para a alegria de Deus. Eu quero viver para colocar um sorriso no seu rosto. Eu quero viver para ser um lenço que Ele usa para enxugar as lágrimas. E Ele vai falar: finalmente eu tenho um filho que está interessado em mim. O problema é que nós temos pessoas interessadas em dinheiro, interessados em uns pastores que querem construir um castelo, um império, e claro, eles são as manda-chuvas. Você pode ver do peito cheio de ar quente. Você sabe quem é o pastor de muitas igrejas, porque é óbvio, construindo reinos dos homens. E nós temos que voltar para a simplicidade de Jesus, daquela banda de discípulos que Ele chamou. Uma banda que era totalmente arrebentada. Eram pescadores que gastavam a noite toda pescando e voltavam sem apanhar um peixe. Quando Jesus chamou eles, sabe o que eles estavam fazendo? Acertando as redes, porque não tinha nada na vida. Vinde após mim, eu os farei pescadores do homem. Marcos 1:17, Mateus 4:19, doravante serás pescador dos homens. Lucas 5:9. As pessoas, sabe o que eles fizeram? Os discípulos do Senhor, eles ouviram aquele homem de túnica branca com olhos cheios de fogo, cuja voz soava como muitas águas. Ele falou: vinde após mim, eu quero te dar verdadeira razão de vida. Eu quero liberar entusiasmo em seus passos. E ele chegou lá, ele estava montado sobre um cavalo charger branco, lindo para chuchu. Ele falou: você vai vir comigo? Você vai entrar no seu destino. Te esquecer da vida, como muitos ensinam. Muito da pregação e ensino hoje nas igrejas só fala e só magnifica o umbigo do homem, falando que você e sua felicidade e prazer e sua prosperidade é mais importante que a felicidade de Deus e o reino de Deus e a vontade de Deus. E eu digo que nós temos homens e mulheres que falam uma palavra que a palavra não é bíblica hoje, que falam de métodos e programas e coisas que são antibíblicos. E o Senhor está sobre o cavalo branco, olhos de fogo, cabelo branco, comprido. Pessoas falam: por que você deixou seu cabelo grande? Leia a Bíblia, está lá, Números 6:5. Sansão tinha cabelo comprido, Elias tinha cabelo comprido, Eliseu tinha cabelo comprido, e João Batista era cabeludo. Era um sinal do nazareado. De quê? Consagração a Deus. Pega leve. Pega leve. Cuidado. Não julga. Teve um pastor que me julgou em Blumenau, Santa Catarina. Ele proibiu as pessoas ir para a igreja. Eu fiquei no hotel, nem fui mais para as reuniões. Ele morreu em 3 semanas, que falou barbaridade a meu respeito. Sabe por quê? Porque ele era um empresário, em lugar de ser pastor, como pastor Fernando. A igreja dele era uma empresa de din-din. Ele ficou ofendido que eu vinha com uma mensagem de simplicidade de voltar para o primeiro amor. O primeiro amor dele era de ter uma mega igreja. O cara morreu com infelicidade em 3 semanas. E sabe qual era o problema dele? Ele falou: esse cara, eu esperava outro tipo de mensagem. Ele veio aqui vivendo uma vida que eu não vivo. Nós temos que ver discípulos e seguidores de Jesus. Eu estou cansado de ouvir: eu sou discípulo do discipulador. Cara, não tem nenhum discipulador que vai te fazer alguém que levanta defuntos do cemitério. Não tem nenhum discipulador no Brasil que libera avivalistas e profetas de linha primeira que estão botando fogo e caindo fogo sobre as cidades. E você